Eduardo pediu para eu repetir a minha perplexidade no final de ontem. Aí. Bom, então me pediram para eu pegar um trecho da minha resposta de ontem sobre a pergunta do Miguel, quando o Miguel citou a lei de patentes, afirmando que após 4 anos esse produto ele passa a ter o domínio público caso aquele que o desenvolveu não registre, né? Não comercialize esse produto. Aí eu respondi que então essa pessoa usa a luz da instituição pública, a água, o laboratório, os elementos químicos, por exemplo, que pertencem à sociedade brasileira, e ele é que vai patentear esse produto. Aí foi, nós paramos aqui.
Na realidade, tem uma pequena confusão aí. O caso específico que eu falei foi o caso específico de programas de computador, que não é qualquer patente de qualquer produto. E no caso de programas de computador, a nossa lei tem uma ambivalência. Quer dizer, existem duas maneiras de ver programa de computador. Ou ele é uma obra, um texto literário. Então, isso aqui é uma lei, né? A lei 9.609, 19 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual, que é uma coisa diferente de patente, do programa de computador. Aí é uma questão mais de lei de autoria, né, de direitos. Né? Aí define o que é um programa de computador e diz que o regime de propriedade do programa de computador é o mesmo de obras literárias. A lei brasileira é diferente da lei americana. A lei americana, programa de computador não é equivalente a uma obra literária, mas a lei brasileira é. Então, se aplica a questão de direitos autorais da mesma forma que um autor de um livro. Mas, por outro lado, existe a legislação de patentes, que é uma coisa completamente diferente, que é regida por outro conjunto de leis que eu não tenho aqui. E, nesse caso aqui, eu tenho que fazer uma ressalva, que o que eu falei ontem não estava certo, depois eu vi com cuidado. Aqui diz que o autor pode se opor a alterações não autorizadas, mas tem uma coisa... Aqui diz que a lei é completamente absurda, né? Diz que um programa de computador dura 50 anos. Que nem uma obra literária, né? É a mesma coisa da obra. Quer dizer, se você fizer um programa de computador durante 50 anos, ninguém pode... os direitos continuam na mão de... E outra coisa aqui é que aquela questão que o Paulo falou de usar as coisas do empregador, que é clara a lei nesse caso aqui. O caso aqui tem... Deixa eu ver aqui mais uma parte da lei aqui. Aqui diz o seguinte: salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador. Quando você contrata alguém para serviços prestados ou para um órgão público, os direitos ao programa, se ele foi elaborado destinado à pesquisa, ao desenvolvimento da empresa ou da organização, que diz que pertencerão com exclusividade ao empregado contratado de serviço ou servidor público os direitos concernentes ao programa de computador, quando ele é gerado sem relação com o contrato de trabalho. Quer dizer, você é contratado, digamos, para ser secretário e você faz um programa. Aí o programa é seu. Agora, tem uma outra parte aqui que diz... isso eu acho aqui rapidamente. Será que eu já passei? Eu tinha marcado as páginas, mas... Não, esse é o empregado. Agora tem o outro que é o empregador. Salvo estabelecimento contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, quer dizer, no caso a universidade, órgão público, etc., se o programa foi elaborado durante a vigência de contrato ou do vínculo estatutário, e o programa foi expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, desenvolveu como parte do trabalho dele. Mas tem uma outra parte que diz que ele usa o material, exatamente o que ele falou. Deixa eu ver aqui onde é que estava isso. Pode? À vontade. Pega o microfone. Sim. Só para terminar. Aqui diz que pertencerão com exclusividade ao empregado, e aqui tem uma ressalva. E sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato. Então, a ideia é o seguinte, é que se você usou recursos do seu empregador, aí não pertence com exclusividade ao empregado, nesse caso. Quer dizer, pertencerá ao empregado se ele fez sem recursos da instituição. Mas eu acho que isso não tem muito a ver com a questão da patente. Isso é uma coisa de direito autoral. Não é só isso.
Isso me lembra quando eu tive na biblioteca da Universidade de Stanford para pegar informações sobre o Unitron, que foi o clone do Macintosh desenvolvido no Brasil na década de 80. O Ivan tem um artigo, né, que depois as pessoas podem ler e entender melhor. E havia uma discussão no Brasil sobre a patente, né, do Apple. E aí eu, quando fui lá na biblioteca, que tem a coleção da Apple, aí eu fui falar com o curador da coleção. Falei, eu queria saber o negócio da patente. Ele virou para mim e falou, você não vai achar nada, porque software não tem patente, é direito autoral. Ou seja, o que acontece é que tem uma confusão por causa do software embarcado. Quer dizer, softwares que vão dentro de equipamentos que são patenteados. Então tem uma ambiguidade complicada com software em termos de patente e direito autoral. Mas esse software, o programa de computador desenvolvido, é direito autoral. Agora, quando ele embarca, aí já começa a complicação. Foi? Agora, mesmo essa coisa do direito autoral, ainda que não tivesse isso tudo, ainda que não tivesse essa lei, o contrato, por exemplo, a mulher escreve uma novela para a Globo. Os direitos autorais da novela são da Globo por contrato, o contrato que ela assina. Então a universidade, mesmo que não tivesse ao amparo da lei, eu acho que ela poderia civilmente, mediante contrato, dizer, ó, os direitos autorais que você produzir são nossos, senão você não é empregada. E ela pode, como autora, sempre assinar um contrato de cessão de direitos, sempre.
Eu queria acrescentar alguns detalhes. Eu já preenchi alguns desses formulários por causa de softwares que eu fiz dentro e fora da NCE. Nos formulários que você preenche do INPI, está escrito explicitamente que o dono do software é uma pessoa, quem fez o software é uma pessoa, não é uma empresa. Eu não sei se tem alguma possibilidade, mas recentemente nós fizemos um software chamado MacDaisy, o Mac, né? E há uma confusão muito grande, porque como no formulário tem escrito que há um autor, e o Mac se reivindica como sendo o autor. Mas não existe essa possibilidade. Então, quem é o autor? Eu falei, pô, mas eu e a minha equipe? Aí, professor, você pode botar 3 ou 4 autores, mas tem que ser pessoas. Tá? Então, essa é uma confusão que a lei brasileira cria. E no caso de empresas, eu imagino que quem é o autor é o dono da empresa. Eu imagino, não tenho certeza, não sou advogado. Mas é uma equivalência estranha, porque o software é tratado como livro, ou como uma peça de teatro. Sim, mas quando você está produzindo... É que hoje o software, ele não é aquela coisa mágica do sujeito sentado numa mesa durante horas produzindo. O software hoje é um trabalho coordenado, é exatamente a mesma coisa de projetar um artefato físico, né? Plantas e coisas assim. No caso de software, tem os equivalentes, tem os diagramas, tem todas essas questões que são feitas em equipe, exatamente num processo industrial. Né? Quanto mais complexo é o software, mais industrial, mais característico como industrial, ele se porta. Então, é complicado isso aí. Eu acho que essa lei foi criada num tempo em que o software tinha uma outra característica diferente na sua forma de ser construído. Né? Poucos softwares não eram assim, que os sistemas operacionais. Mas aí, sistemas operacionais são tratados pela lei como parte do hardware. Antigamente. Né? Antigamente era o IBM, e junto com o IBM tinha o OS 360. Era parte, era quase que um... Né? Não tinha como separar. O Windows já é uma coisa diferente, o Linux é diferente, mas a lei não se atualizou.
Tem um monte de confusão aí, eu não consigo entender muito bem, porque é muita lei, eu não entendo de lei, e tem um monte de confusão. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, essa lei da inovação de 2004, ela é posterior a essa que o Miguel apresentou. E ela trata da propriedade intelectual, que tem assim, 3 divisões, entendida como sendo 3 coisas. Uma coisa é o direito autoral de obras artísticas, música, e aí o software também entraria aí, porque a patente sobre o software é sobre o algoritmo e não sobre o produto. E tem um outro item, que é a propriedade industrial, que aí é o produto, a coisa material que é produzida. E o terceiro item é sui generis, uma outra coisa que não é nem software, nem música, nem nada disso, é uma outra questão. Então, assim, no meu entendimento, a lei de 2004, ela é mais ampla do que essa lei específica para o programa de computador, e eu não sei como é que isso funciona, se uma lei sobrepõe a outra, se anula a outra, não sei como é que isso funciona, a gente ainda tem que aprender. Peraí, só um pouquinho, deixa eu terminar. A outra coisa é o seguinte, no caso da universidade que tem aluno, o produto que o aluno desenvolve dentro de um projeto de pesquisa fica numa situação que não é essa relação de empregado-empregador, entendeu? Então é uma outra coisa que a gente queria entender, como é que fica aí com essas leis todas. E a terceira coisa que eu queria falar é que essa lei de 2004, como eu falei ontem, ela tem assim... Não está me vindo agora o nome que eles colocam, é considerações? Não são disposições, não. É de 1 até 6, o que, que é, Márcio, você lembra? São vários sub-itens. É, uns, sei lá, itens, parágrafos, um monte de coisas ali. E o texto, aquele texto que está ali na lei, tem aquilo é muito igual... Há um texto que tem numa empresa, numa agência de inovação alemã. É muito igual. Esse mesmo texto está reproduzido na agência Agir da UF, na agência da UFRJ. Isso é que guia toda a formação de todas essas agências. É um pacote pronto, e esse pacote não foi feito aqui no Brasil, porque... Bom, eu não sei alemão, né? Talvez se você pudesse ajudar no texto em alemão, que a gente tem no artigo, aquele artigo completo. Mas, pelo que a autora que reproduziu o texto falou, é a mesma coisa, é de 1 para 1, entendeu? Então, essa lei aqui está incomodando porque parece que ela é um pacote que veio para a gente, pronto. Não interessa o que havia antes, e veio esse pacote e ela é implementada. Assim, tem que ter Agir, tem que ter a outra... agência na UFRJ e a outra em Minas. Tem que ter essas agências porque o mundo todo está fazendo isso. Por que, que a gente não vai ter aqui?